Jornalismo. Rádio USP.
No feriado mais importante da França ontem, na comemoração da queda da Bastilha, um ataque cruel com 84 mortos causa comoção internacional. O pânico começou logo após as 10h30 da noite, no horário local, 17h30 no Brasil, logo após milhares de pessoas assistirem à queima de fogos na Orla de Nice. Enquanto as famílias caminhavam por uma famosa via beira-mar na Riviera Francesa, um caminhão branco avançou em alta velocidade. Centenas de pessoas foram atropeladas. O caminhão só foi parado pela polícia após 2 quilômetros. Segundo o presidente francês, François Hollande, muitas crianças estão entre os 84 mortos. De acordo com a BBC, não demorou muito para Hollande dizer que a natureza terrorista do ataque não podia ser negada. O motorista, que foi morto pela polícia, foi identificado como um franco-tunisiano de 31 anos. A imprensa francesa diz que o homem era morador de Nice, tinha passagens na polícia por violência doméstica, roubo e porte ilegal de armas, mas não havia informação de associação anterior com atos de terrorismo. Sobre mais esse ataque, 7 meses após os atentados em Paris, nós conversamos aqui na Rádio USP com a professora Arline Clemecha, diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Bom dia, professora.
Bom dia.
A autoria do ataque não foi reivindicada, mas mais uma vez a culpa é atribuída ao Estado Islâmico. Por que essa associação é imediata, professora?
Olha, o ISIS, o grupo terrorista ISIS, é o que mais tem realizado atentados no momento fora do Oriente Médio e também no Oriente Médio, né? França, Bélgica, assim por diante, também a Turquia. O outro fator que pode levar a uma associação com o ISIS é o método, não é? Quer dizer, havia armas, ao que tudo indica, né? Havia armas pesadas dentro desse carro e o ISIS tem lançado chamados, propaganda mesmo, para que pessoas insatisfeitas, pessoas que tenham seus problemas psicológicos próprios, declarem adesão ao grupo. Então, não necessariamente os atentados do ISIS são todos eles organizados de uma maneira central pelo ISIS, por esse grupo. Mas alguns atentados de, digamos, lobos solitários, que um dia antes de cometer o atentado se declara apoiador dessa organização terrorista, acabam sendo atribuídos também a uma influência do ISIS, se não uma organização direta. Esse, ao que tudo indica, talvez caia mais nessa categoria de um atentado influenciado, cometido por influência, cometido por alguém que talvez tenha ou não tido uma passagem pelo Oriente Médio, pela Síria, pela guerra na Síria, mas que tem alguma adesão. Agora, veja, tudo isso são conjecturas, porque nesse momento o que se sabe é que um louco, uma pessoa completamente sem escrúpulos, talvez com problemas mentais, até tenha, talvez aderindo ou não ao ISIS, se lançado com caminhão contra uma multidão de pessoas.
No caso do ataque à boate em Orlando, professora, foi recente também, no dia 17 de junho, foi aí cometido pelo que a senhora chamou de lobo solitário. Mas o próprio presidente Barack Obama, ele deixou clara essa distinção, né? Dizia que havia essa influência pela internet do ISIS, do Estado Islâmico ali, no caso para o atirador Omar Mateen, mas que ele não pertencia ao grupo, ele tentou desassociar. No caso, até o momento, como a senhora reforça muito bem, o presidente François Hollande insiste na questão do Estado Islâmico. Há também interesses aí, não é, professora, de atribuição, porque isso envolve questões militares, inclusive, né, de uma coalizão internacional?
Olha, com certeza, são táticas diferentes de política externa, maneiras diferentes de colocar a questão para a opinião pública. Então, enquanto num caso houve uma tentativa nos Estados Unidos de dissociar da organização ISIS, porque de fato não havia qualquer indício de que o ISIS tivesse organizado o atentado na boate, né? No outro caso, ainda não se sabe, mas um governo, né, começa já a dizer, olha, isso aqui tem uma forte impressão digital do ISIS. sem ainda também saber ao certo se o ISIS organizou ou se apenas influenciou, não é? E são os dois casos que a gente observa. Pode haver atentados organizados, e já houve na França, como aquele ao Bataclan, organizado pelo ISIS, ou atentados influenciados pelo ISIS.
É, a questão, sim, nesse caso, a data também, o 14 de julho francês, aí, não é, proporciona, leva a essas conclusões também, pode ser o caso? O significado, não é?
É, tentar atingir a nação no dia de festas nacionais, né, no principal dia de festa nacional. É, isso indica uma vontade, um objetivo político no atentado, não é? É o que aponta para esse objetivo de não ser apenas uma pessoa, um doente mental, digamos, que quisesse atacar pessoas, independentemente das suas motivações, mas uma motivação política, certamente. O que ainda não também atribui a uma organização, né? Ainda pode ser, possivelmente, mais uma vez, um lobo solitário influenciado por um contexto, por organizações terroristas, por coisas que estão acontecendo no Oriente Médio e na Europa.
Essa questão de lobo solitário, professora Arline, segundo as estatísticas do Censo Geral da População, a proporção de imigrantes que foram até o território francês estabilizou-se há 25 anos e mais de um imigrante a cada três possui a nacionalidade francesa. Aqueles que não possuem não têm direito ao voto nas eleições locais. E desde 2002, quando Nicolas Sarkozy ainda era ministro do interior, já se travava então uma luta contra essa imigração clandestina. Durante todo esse tempo a lei mudou umas 20 vezes mais ou menos, e desde 2003, quando o texto foi promulgado, prima-se então a integração, a reafirmação dos estrangeiros regularmente instalados no território francês. Nós temos uma proporção muito grande de marroquinos, tunisianos e algerianos em território francês. Com esse acontecimento de ontem, vai haver um recrudescimento em relação à questão da imigração, e a culpa em cima deles não pode se tornar algo até mesmo de difícil convivência com os próprios franceses?
Com certeza, esses atentados acabam castigando pessoas que são inocentes, que não têm nada a ver com essa carnificina, que são imigrantes, sejam recentes, sejam segunda, terceira ou quarta geração. Na França, cerca de 8% da população tem origem do norte da África, origem árabe do norte da África, ou melhor, origem árabe muçulmana em geral. Aliás, desculpa, 8% tem origem muçulmana. É muçulmano. Desses, uma boa parte são do norte da África e são árabes. A população francesa tem uma percepção distinta. A população francesa tem uma percepção de uma porcentagem maior sendo muçulmana. Ou seja, a presença é muito menor do que daquilo que a população pensa que é. Por quê? Porque há uma insatisfação, um estranhamento, um nacionalismo crescente, né? Uma vontade de, às vezes, por alguns grupos, expulsar imigrantes, colocar culpa por diversas coisas em imigrantes, e esses atentados vêm reforçar esse tipo de retórica xenófoba, anti-imigração e assim por diante. Muitos desses imigrantes estão ali, e a maioria, aliás, legalmente, não é ilegalmente, a maioria chegou. Primeiro a França dominou a Argélia, a invasão francesa da Argélia começou em 1830 e só terminou na segunda metade do século XX. Né? Então foi uma presença muito longa colonialista da França no norte da África. E muitos árabes da Argélia, mesmo também do Marrocos, chegaram há muito tempo na França, não é nenhuma imigração recente. Depois, quando a gente fala imigrante ilegal, na verdade, geralmente é um termo equivocado. A gente está querendo, na verdade, falar em pessoas buscando asilo, fugindo de situações de guerra e buscando asilo. Alguns deles também imigrantes por motivos econômicos da África, que tem também. Então, tem toda uma diferente gama de situações, mas na França, esses 8% de muçulmanos, boa parte são imigrantes de segunda, terceira geração que vêm do passado colonialista, da presença francesa no norte da África. São, são, na verdade, franceses, né, no, que têm uma origem e muitas vezes estão passando por problemas de integração, problemas sociais, problemas que são acirrados pelo contexto geopolítico atual.
É o que pode reforçar, portanto, a questão aí do discurso da extrema-direita na França, não é, professora Aline Clemente? A França, inclusive, que está em estado de emergência desde novembro, os atentados de novembro, vai permanecer segurança reforçada em todo o país e temor com a delegação que vem aí para a Olimpíada do Rio. A questão é, professora Aline, a senhora é pesquisadora, estuda, acompanha essa questão há muito tempo, conhece em loco, não é? Qual o risco, na sua opinião, para os jogos que começam no Brasil daqui a 21 dias?
Pois é, os Jogos Olímpicos constituem um risco, evidentemente, por ser um momento em que se reúne delegações do mundo inteiro, um momento de visibilidade, a pouca segurança que existe no Brasil. O Brasil em si não seria um alvo de atentados nesse estilo, porque o Brasil não tem um passado colonialista como a França, não está atuando na guerra no Oriente Médio, não seria, assim, digamos, pela simples lógica do processo, um alvo de um atentado, né? Sem falar, enfim, todas as condições locais. No entanto, as Olimpíadas acabam levantando essa questão. É claro que existe a possibilidade e toda atenção tem que ser tomada, todo cuidado tem que ser tomado, e lamentavelmente um atentado não precisa de muita organização, né? Você vê que uma pessoa, né, não se sabe ainda se parte de uma organização ou não, pega um carro e se lança contra uma multidão, e com isso mata de uma vez só e tem essa pessoa, assim, uma carnificina de uma vez só. Então, é uma situação de risco, mas a gente também tem que pensar que o objetivo do atentado terrorista é causar medo. E se a França ou qualquer país ou qualquer parte se rende a esse medo, então ele está colaborando para a realização do objetivo daquele maluco ou daquela organização criminosa, seja o que for, quando realiza o atentado. Então, o único que se pode fazer é redobrar e realmente ter muito cuidado. A segurança precisa funcionar, a inteligência, mais do que nada, tem que funcionar, tem que estar atenta, mas a população, nem na França, nem no Iraque e nem aqui durante os Jogos Olímpicos, pode, é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive. Hoje, no Iraque, tem centenas, tem talvez milhares de pessoas se manifestando em Bagdá contra problemas políticos, contra a corrupção, contra o sectarismo, contra a política sectária que está se desenvolvendo no país, mostrando um desafio absoluto aos atentados terroristas. Quer dizer, nada melhor para um terrorista do que uma multidão se manifestando, certo? Para poder ter como oportunidade de realizar o atentado. Agora, a população de Bagdá resolveu ignorar todos os atentados terroristas que estão sofrendo para se manifestar na rua dizendo que teremos o fim da corrupção, o fim do sectarismo na política nacional. Então, esse tipo de exemplo que a gente pode fazer, além do, é claro, de ter, esperar que os serviços de inteligência funcionem, né?
Professora Aline Clemecha, muito obrigado pela sua análise e entrevista aqui na Rádio USP.
Muito obrigada, bom dia.
Professora Aline Clemecha, que é diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, falando, portanto, aí sobre esse atentado ontem na França, em Nice, na comemoração do Dia da Bastilha, durante queimas de fogos ali, um caminhão avançou sobre a multidão, 84 pessoas morreram, é um número que há de momento, pelo menos 18 feridos em estado grave.
E só complementando a informação, já que você levantou a questão das Olimpíadas, Ubira, a Força Aérea Brasileira apresentou detalhes aí do esquema de controle e defesa do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos. Serão mobilizados mais de 15 mil militares e 80 aeronaves da FAB, a Força Aérea Brasileira, inclusive helicópteros e caças. Já a partir aí do próximo dia 24, começam então as restrições no espaço aéreo do Rio de Janeiro. A aeronáutica também vai atuar na recepção dos chefes de Estado e também na defesa contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.
Jornalismo. Rádio USP.